Fratini, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem? Prazer conhecê-lo.
Bom dia. Prazer é todo meu.
Para a gente começar a nossa conversa aqui, como é que o senhor avalia o cenário atual das artes cênicas no nosso país?
Bom, o cenário atual é meio difícil, né? A gente não tem, assim, uma grande inovação, nenhum grande novo encenador presente nas artes cênicas ultimamente, né? Mas isso tudo decorre de vários fatores que estão muito ligados ao sucateamento das artes no Brasil, de uma maneira geral, né?
Entendi. E quais são os principais desafios enfrentados pelos grupos, artistas contemporâneos? Conta pra gente.
Bom, os grandes desafios são os desafios financeiros no momento de uma montagem teatral, não é? Existe muita necessidade de incentivo por parte de prefeituras, governos, uma série de coisas que não existem mais. Então, está cada vez mais difícil você chegar a finalizar uma montagem teatral, não é?
E uma das dificuldades que a gente vê também dos artistas locais é que nem todos podem viver da arte mesmo, né? O teatro é uma coisa que amam, mas eles precisam ter uma outra atividade e o teatro para complementar, porque não dá para viver de teatro.
Bom, a gente tem que entender que o Brasil tem dimensões continentais, não é? Então, o que acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul é uma coisa. O resto, o Brasil do Norte, do Nordeste, e tem uma outra realidade, não é? Mas esse negócio das duas, de você ter que correr atrás da sua vida e esquecer um pouco da arte, é algo que acontece e está sendo muito geral, não é só o Brasil, né? O mundo inteiro anda assim. Mas você tem que procurar um meio de vida para poder praticar a sua verdadeira opção, o seu verdadeiro talento, que é o de ser um artista, não é?
Sim, e
Mas
esse é um cenário, então, não
eu acho
só.
tudo muito triste, para dizer a verdade. Hã?
Então, não é só um cenário local, você observa que isso acontece em todo mundo.
Todo mundo está assim. E cada
Entendi.
vez pior, viu? Cada
Fratini.
vez pior, porque o sucateamento da cultura é, de uma maneira geral, não existe interesse das autoridades com relação a fomentar cultura nenhuma. Nem arte alguma, né? E sem arte a gente não é nada, não é?
Com certeza. A gente lembra também do cenário da pandemia que fomos salvos pela arte, né? Graças a Deus pela arte, né? Pelos filmes, pelo teatro, pela música, né? Porque senão a gente, como é que a gente ficaria ali naquele cenário dentro de casa sem a arte, sem os livros, sem a leitura, sem. Não dava. Então a gente precisa mesmo.
Você vê a importância dos artistas nesses momentos trágicos, não é? E você vê a vilania dos poderosos e dos negacionistas nesses momentos trágicos também. Então, a luta é muito difícil. É muito difícil você trabalhar e ser rechaçado o tempo todo, não é? E não conseguir apoio, não conseguir nada de quem tem realmente para dar, não é?
Fratini, agora mudando um pouco de assunto, falando sobre folclore, você pode compartilhar, por exemplo, exemplos de como elementos folclóricos aparecem em suas obras ou em trabalhos que você admira?
Bom, Folclore é uma palavra que vem do inglês, não é? Que seria a junção de folk, que é popular, e lore, que é tradição. Então, é a tradição popular. Qualquer tradição popular. Folclore está em todas as ramificações que existem, possíveis e imaginárias, dentro de uma comunidade, não é? Essa razão de identidade, minha razão de ser da identidade de um povo, né? Obviamente que isso entra diretamente em todas as artes, né? Na pintura, no teatro, na escultura, estamos sempre lidando com essa tradição popular.
Artesanato,
certo?
Né?
O que engrandece muito a narrativa, o que engrandece muito a arte, porque temos que colocar ali a identidade de um povo e inclusive lidar com a memória das pessoas nesse sentido, certo? No meu trabalho agora, estou lançando esse livro aqui, que é Os Filhos de Ema, que é baseado numa lenda do folclore sergipano. Essa peça de teatro aqui é de 1992, já é bem antiga, mas continua muito atual justamente porque é baseada nessa lenda que faz parte da identidade nacional e que vem de lá da lenda do folclore sergipano.
É Os Filhos
então,
de Ema,
isso é,
né?
É muito importante. Os Filhos de Ema.
Uhum. E fala sobre
Os
o quê?
Os Filhos de Ema foi montado. Hã?
A gente já vê no nome, já tá bem aí, Os Filhos de Ema. Mas como são esses Filhos de Ema? Conta pra gente. Pra quem não conhece mesmo.
Bom,
essa
ela
peça.
É inspirada. A peça é uma tragicomédia em três atos, levemente inspirada na lenda Os Três Coroados, lá do Sergipe.
Uhum.
Né? E tem a história de três irmãs que estão num casebre, né? Elas são órfãos e muito pobres. Moram num casebre no meio do sertão e estão na janela ali. Quando passa o rei e seu criado em frente dessa janela, as três, no momento de loucura, fazem três promessas. Uma diz uma coisa, outra diz outra, tal, e prometem ao rei que se casassem com ele aquilo que elas. E uma delas, essa Ema, diz ao rei que lhe paria três coroados. O rei fica muito interessado, obviamente, né, pela sua linhagem, e resolve pegar essa moça e transformá-la em sua esposa e rainha. E daí acontece uma série de coisas, uma série de intempéries, e depois uns finais muito surpreendentes nessas histórias que fazem parte dessa tragicomédia. Compreende? E toda ela em cima da tradição popular brasileira.
Olha que interessante. E dá para ter acesso à história dessa peça com esse seu livro, essa nova publicação.
Sim, o livro é da Caravana Grupo Editorial. É só entrar lá e ter uma lojinha, né, para adquirir o livro. São poucos exemplares e as pessoas podem ter todo acesso a essa parte folclórica do livro. Porque no final tem uma nota do autor, eu coloco ali o conto recolhido por Silvio Romero em 1870 e pouco. Está lá o conto e no livro, claro, traz a tragicomédia inteira para as pessoas poderem ver. Isso daqui é para comemorar os meus 40 anos de teatro, né?
Olha, parabéns,
primeira vez,
viu?
É a primeira vez que eu... que é publicado uma peça de teatro minha. Eu já tenho 14 peças de teatro montadas.
Nossa, muita história,
mas é a primeira
história,
vez que uma sai em livro.
E o senhor,
sim.
E o senhor costuma destacar justamente a necessidade da publicação e divulgação da dramaturgia nacional. Por que que isso é tão urgente? Porque está se perdendo ao longo aí da história, não se escreve mais sobre peças.
Sim, tá tudo muito, muito pulverizado, não é? As coisas estão muito pulverizadas. A própria literatura brasileira anda muito pulverizada. existe essa questão dos impostos absurdos colocados em cima das publicações de autores nacionais, né? E essas traduções estrangeiras sempre com muito mais facilidade de chegarem na mão do público, né, do leitor. E a luta do escritor brasileiro sempre é muito penosa.
Árdua,
viu?
Muito árdua.
É muito
árdua.
Difícil. Agora, eu não tô aqui para reclamar, não.
É para festejar,
para comemorar
esse livro, né? Um marco aí de 40 anos de dramaturgia, e o senhor conseguiu escrever essa peça, né? Os Filhos de Emma. E como é que o público e as instituições podem apoiar esse movimento, podem ter acesso a essa obra?
Bom, aqui, essa obra aqui é só lá no site da Caravana Grupo Editorial. Você entra no site e pode adquirir, são poucos exemplares, que é teatro, né? Já é mais difícil de vender, mas é uma coisa muito divertida ler uma peça de teatro, viu? E pode ser uma experiência até bastante inovadora.
Com certeza, né? Uma aventura,
é uma,
né,
coisa que as pessoas... É, as pessoas não têm costume de ler, né? Mas o teatro é um gênero literário como qualquer outro, né? A dramaturgia.
Perfeito.
E é muito interessante você ler. Agora, quando você fala de apoiar a cultura, o que nós realmente precisamos atualmente para a cultura é uma política cultural que seja um pouco mais honesta. Entende? Honesta no sentido de ter objetivos que realmente englobem essa identidade do povo brasileiro que anda perdida. Então, os governos têm que olhar melhor para essa parte de uma maneira mais generosa, compreende?
Sim. Inclusive, eu já ia pedir para você transmitir essa mensagem justamente no Dia Mundial do Teatro, né? O que você acha que precisa melhorar para os artistas? E falando também sobre a questão de publicação dessas obras.
É muito importante. Bom, eu não sabia direito que eu ia falar com você no Dia Mundial do Teatro.
Foi pego de surpresa.
Foi meio de surpresa, porque se a gente for pensar em teatro, você está falando com um dinossauro. Porque é uma trajetória muito longa, já de muitos anos, né? Eu comecei com o teatro lá no começo dos anos 80, já faz muito tempo. E trabalhei com muitos diretores importantes, pessoas que hoje em dia o público em geral já esqueceu e não sabe nem o nome, não é? Mas eu sempre tive ligado muito à direção teatral, aos bastidores mesmo, à dramaturgia, a esse tipo de movimentação, não é? Nunca fui muito ator, embora tenha começado como ator, trabalhando com Renzo Vescovi e Eugênio Barba, fazendo comédia dell'arte, todas essas, esse meu aprendizado junto aos grandes mestres, né? Mas as pessoas têm que entender que o teatro é uma maravilha no sentido da arte educação também. É no momento de se educar uma criança dentro de uma escola, você poder despertar a consciência crítica num cidadão para transformá-lo em alguém que enxerga o mundo de uma maneira bastante
peculiar, vamos dizer,
real.
Assim, irreal.
E peculiar, mas ao mesmo tempo muito realista. É importante, o teatro empresta isso para as pessoas. E quanto às publicações, a dramaturgia em si, não acontece muito realmente, só em momentos assim, muito especiais, que nem agora, 40 anos de carreira, ou então são os grandes mestres, né? No caso da dramaturgia brasileira, que as peças chegam ao grande público mesmo, né? É muito difícil.
Olha,
você ter...
E a gente... O tempo da gente aqui no jornal é um pouquinho corrido, mas a gente está muito satisfeito com a sua participação aqui hoje, falando um pouco sobre a sua história, sua trajetória no teatro, sobre essa publicação. Parabéns por esses 40 anos de dedicação né, o teatro. A gente pensa em teatro e pensa muito no ator, mas para acontecer tem muita gente envolvida, né? Para acontecer aquele espetáculo ir pro ar.
É, texto, né?
Meu Deus! Oh, tem que bater muita cabeça para escrever, né? É dias, meses, anos, né, para fazer uma montagem. Então, parabéns pelo seu trabalho, por essa publicação. E eu já deixo aqui o site Caravana, Grupo Editorial. Acessa lá, coloca lá Os Filhos de Emma, que você encontra essa obra, uma leitura bem dinâmica. Talvez as pessoas não estejam acostumadas a ler peças, mas eu já faço esse convite aqui para as pessoas... se abrirem a essa oportunidade, descobrir como é que é uma leitura de uma peça e conhecer essa obra. Muito obrigada, viu, Fratini? Bom dia para você.
O meu Instagram tá lá aberto, @dbfratini, procura, e muito obrigado, viu? Quero mandar um beijão para todo mundo de Rio Branco, aqui de Debração. Já estive trabalhando no teatro e quero agradecer muito a você e a todos os seus companheiros aí da TV, viu? Muito, 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 muito obrigado.